O assunto agora é saúde, como eu havia anunciado antes do intervalo, e já está com a gente aqui no nosso estúdio a secretária de saúde, a Estela Mares Bristotti Mota. Ela está aqui acompanhada da diretora do Hospital Henrique Lage, Regina Ramos Antunes. Temos alguns tópicos aí da área da saúde para comentar em entrevista a partir de agora. Secretária, obrigado por aceitar o nosso convite, um bom dia.
Bom dia, Eduardo, bom dia, Juliano, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cruz de Malta.
Regina, também seja muito bem-vinda, um bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliano. Bom dia, nossa secretária Estela e a todos que nos acompanham.
Secretária, queria começar falando de um assunto até que a gente já falou no bloco passado, a questão do drive-thru da vacinação, né? A gente está tendo mais uma etapa acontecendo nessa manhã, né? Hoje, idosos a partir de 66 anos sendo vacinados, né?
Isso. Hoje está acontecendo novamente o nosso drive, no horário das 7h30 às 9h30, para vacinar ali em torno de 142 idosos da faixa etária de 66 anos.
Como é que tem sido essas mobilizações de drive-thru, secretária? Tem sido positivo? Como é que vocês estão avaliando esse trabalho até esse momento?
Sim, está sendo bem positivo, até porque já foram vacinados um total de 1.617 pessoas na primeira dose. Entre esses vacinados estão os profissionais da saúde e idosos acima de 67 anos. Né? E a cada drive é uma felicidade, tanto para os idosos, familiares, tanto quanto aos profissionais da saúde envolvidos.
Fim de semana também aconteceu um para a segunda dose, né, secretária?
Isso, no sábado aconteceu da segunda dose de nossos idosos de 78 a 79 anos.
Tem previsão de vir mais doses aí nos próximos dias e fazer outras ações como essa, secretária?
Sim, vamos continuar no sistema Drive, que deu super certo, né? A gente consegue abranger acima de 90% da população idosa nesse sistema Drive. E no momento nós não temos repasse da Regional da Saúde se chegará mais doses no decorrer da semana. Nós estamos aguardando.
Isso acaba sendo muitas vezes até de um dia para o outro, né, secretária? Chega num dia, você já tenta mobilizar para ir para fazer no dia seguinte, no mais tardar, no subsequente, né?
Isso. Geralmente, a Regional de Saúde recebe o quantitativo, avisa no grupo da vigilância, para a nossa enfermeira da vigilância epidemiológica, enfermeira Liliane, e, consequentemente, a gente não tem muito tempo de estender. Chega num dia, a gente prepara no outro, para já no dia seguinte a gente já está fazendo essa mobilização.
Secretário, uma orientação que a gente sempre pede para passar também para os nossos ouvintes é, às vezes, quem não tem carro, ou às vezes quem está acamado, como é que funciona o sistema aí para vacinação desse pessoal que está dentro da idade,
é
claro.
Para nós é uma felicidade, porque mesmo aqueles que não têm carro, que fica mais próximos aqui da região central, Arizona e o centro, eles acabam indo a pé. E todas as pessoas são vacinadas, independente de estarem com o carro ou não. E para as pessoas acamadas, domiciliadas, elas têm que entrar em contato na unidade de saúde do centro com as nossas vacinadoras Joelma e Patrícia para o agendamento da vacina.
Perfeito. Secretária, questão de segunda dose também, como é que funciona o sistema? Isso já é com data pré-agendada? Vocês fazem outros drive-thru? Como é que vai ser organizado isso?
As pessoas que fizerem a segunda dose no sistema, a primeira dose, aliás, no sistema drive-thru, a gente agenda, né, para também ser vacinados no mesmo sistema do drive. As pessoas que estão na unidade de saúde, elas são agendadas para fazer na unidade de saúde.
Perfeito. A data já vem agendada ali na hora que faz a vacinação, secretária, até por causa da diferença de data entre uma dose e outra?
Isso. A data já vem pré-agendada, até porque hoje a vacina que está acontecendo no drive, ela tem um prazo de 3 meses para ser segunda dose.
Perfeito. Secretária, e além disso, hoje está começando a campanha de vacinação contra a gripe também. Como é que o município está organizando isso? Até porque foi dividido em etapas, também tem questão da própria dose da vacina contra a Covid e da gripe, que não dá para ser tomada junto. Enfim, quais as orientações que dá para passar para o nosso ouvinte?
Então, a vacinação da influenza começa hoje, né, com crianças acima de 6 meses e menor de 6 anos, e gestantes e puérperas, tá? E a vacinação para as próximas faixas etárias, a gente espera a liberação do estado.
Perfeito. E as doses estão disponíveis em todas as unidades, secretária?
Na sala que tem vacina. Tipo, certo. Arizona não está tendo a vacinação, porque a nossa vacinadora está contribuindo conosco na unidade do centro, aonde que tem a maior demanda na vacina.
Perfeito. Então, hoje teria a vacina onde, secretária?
Guatá e centro para influenza.
Perfeito.
Tá? E o intervalo das doses ali de quem fez a vacina do Covid para influenza é de 14 dias.
Perfeito. Então, fica aí esse alerta. Até acho que nesse começo, acho que só coincidia só com os profissionais da saúde, né, secretária?
Isso, os profissionais de saúde, nem todos ainda conseguiram fazer, alguns profissionais ainda estão para fazer, então tem que tomar esse cuidado do intervalo das doses.
E, Estela, para receber a dose, né, da vacina contra a gripe, é também preciso um agendamento junto com a unidade ou pode chegar lá no horário de atendimento para fazer?
É, como está sendo para crianças, né, de 6 meses, menor de 6 anos, gestantes e puérperas, isso aí tudo vai da logística da unidade, mas não há necessidade do agendamento prévio, somente para o Covid.
Perfeito. Secretária, são 3 etapas, né? A próxima etapa já vai ser quando e qual é o público que vai ser abrangido?
O próximo público vai ser para... O próximo público vai ser para os profissionais da saúde, tá? Que ainda a gente pediu para dar uma segurada, conforme a Regional de Saúde, pelo quantitativo das doses.
Perfeito. Então, é sempre bom lembrar, né? Então, o pessoal que às vezes já está acostumado, né, secretária? Já começou a campanha de vacinação, já me dirijo lá para a unidade de saúde. Esse ano não vai funcionar assim, né? Vai ser, tem essa divisão, então, nesse começo, com crianças, com o pessoal com os bebês, saúde, enfim, gestantes.
Isso, nossos profissionais têm todo esse cuidado para a questão, tipo, ser no sistema Drive, né, para o Covid, até por uma questão de melhor organização e não ter erro na aplicação das doses.
Claro, exatamente. Secretária, outro assunto que estava em pauta aqui para a gente comentar, evidentemente, questão de médicos nas unidades de saúde, foi um assunto tratado até na Câmara de Vereadores, alguns vereadores perguntando em determinadas unidades que estariam sem médicos, enfim, qual é a situação do atendimento médico nas unidades de saúde, secretária?
Na verdade, não houve problemas assim de questão de não ter atendimento nas unidades de saúde. O que teve foi uma única unidade de saúde, que foi a unidade de saúde do Barro Branco, que a médica, por motivos de saúde, né, ela teve que se afastar alguns dias apresentando atestado para nós, né? Então todas as unidades têm médico, sim, né? Os médicos ainda continuam fazendo rodízio para colaborar conosco no centro da triagem, uma vez cada médico, então tem essa rotatividade, uma vez por semana um médico se disponibiliza. O que aconteceu é que, com a falta desse profissional médico por questões de saúde, acabou causando um transtorno, tanto para os moradores da comunidade do Barro Branco e tanto nós para a questão de gestão mesmo. Então, a partir de hoje, né, teve uma mudança assim de profissionais médicos. Tem a doutora Suzana, que assumiu sexta-feira. Ela já tinha sido contratada em dezembro de 2020. Ela estava em licença maternidade e, a partir de sexta-feira, né, dia 9, se eu não me engano?
Isso.
Ela assumiu a unidade de saúde do Sumaré. A doutora Lorena, que já estava no Barro Branco e, por questão de logística, a gente tinha solicitado um parecer dela também ali na unidade de Sumaré, ela retorna para o Barro Branco. E a Maria Fernanda, que estava na unidade de saúde do Barro Branco, hoje ela está no Guatá. Então, o médico, a partir de hoje, conta com 2 profissionais médicos no Guatá.
Esses atendimentos, eles são diários? Os médicos ficam em determinados dias? Como é que ficou organizado isso, secretária?
Os médicos, eles vão ter um atendimento diário. Os atendimentos voltou ao normal, né? As pessoas, se não conseguirem, por acaso, uma ficha para conseguir consultar, deve também falar com a enfermeira da unidade para colocar o seu problema. Elas estão lá para fazer todo o acolhimento da melhor forma possível. Vai ter ainda a rotatividade de alguns médicos no centro da triagem, como já havia falado anteriormente. E é isso.
Secretária, também, né, com relação aos médicos, né, também é um assunto que ganhou destaque pelos vereadores, essa questão do médico doutor Arthur, né, que é aqui de Lauro Miller, o pessoal comentando que ele foi demitido, ou que estaria saindo aqui de Lauro Miller, o que é que tem de concreto sobre isso?
Então, o doutor Arthur, um excelente médico, colaborou conosco muito tempo ali no centro da triagem, desde o início da pandemia, não é fácil estar no centro da triagem, né? Ele teve um encerramento de contrato, porque o contrato dele foi até o dia 28 de março, né? Houve esse encerramento de contrato. Foi solicitado a renovação de contrato pelo nosso secretário da administração, o Zé Arthur, com ele, né? E só que a gente precisa, no momento, médicos para o centro da triagem, que é a nossa maior defasagem hoje de profissional médico. Por questões pessoais, né, e por ele também estar cansado durante toda a pandemia, que isso foi uma situação que ele colocou para mim, que ele não aguentava mais ficar no centro da triagem, que ele chegou no limite dele, ele agradeceu o convite e não aceitou para estar à frente do centro da triagem, tá? Então, assim, para para uma recontratação em caráter emergencial para mantê-lo na unidade de saúde, também não é viável porque tem as questões jurídicas, né? E também tem um concurso vigente para chamar próximos profissionais. Foi isso que aconteceu. Em nenhum momento ele foi demitido, mas sim houve um encerramento de contrato, foi estendido o convite para ele continuar conosco, mas só que a gente precisaria no centro da triagem e ele não aceitou. Foi isso que aconteceu.
E quanto à questão de um atendimento médico no centro da triagem, secretário, como é que isso está sendo tratado pela gestão?
Então, a questão de contratação de médico no centro da triagem está sendo difícil, tá? A gente já ligamos para mais 10 profissionais médicos para uma contratação emergencial para o centro da triagem. Muitos já estão trabalhando em outros municípios, muitos não querem porque já está um ano de pandemia, ninguém mais está aguentando ficar dentro do macacão, uso de máscara, ficando 8 horas diárias, 12 horas diárias. Provavelmente nós vamos conseguir contratar um médico por 24 horas. Que ele vai atender também no centro da triagem segunda, terça e quarta. Mas estamos dependentes também desse profissional médico se apresentar nos recursos humanos para fechar o contrato. E o nosso horário ampliado também no centro da triagem, que começa a partir de hoje, inicia o horário estendido das 7 às 12 e das 13 às 19 horas. A mudança se fez necessária por conta do número elevado de casos e alta demanda de atendimentos no centro da triagem. Feriados e finais de semana ainda vai continuar o atendimento sendo no Hospital Henrique Lage, como já vem acontecendo desde o início da pandemia. As pessoas também já saem lá do hospital, né, com os medicamentos para tratamento, se tiver atendimento no hospital. Então, as pessoas sempre foram amparadas no hospital, feriados, finais de semana, eles são atendidos, né? Nessa gestão, a gente se preocupou em colocar as medicações dentro do hospital, também da nossa farmácia básica, para que os pacientes também tenham o direito de sair de lá com as medicações. E a população também deve buscar o atendimento no centro da triagem somente se tiver sintomas de Covid. O profissional médico segue um protocolo tanto para a realização de exames quanto para o tratamento conforme as normas e orientações do Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde. O que que acontece, Eduardo? As pessoas às vezes chegam lá no centro da triagem e já querem fazer o teste, né? E isso é uma quebra de protocolo, né? Então a gente tem o profissional médico lá para isso, para ele avaliar a necessidade, avaliar como o paciente está, né? Se necessário, sair de lá com as medicações, né? E os testes estão sendo realizados conforme a orientação médica. Uma situação que preocupa a gente é que muitas pessoas estão criticando por que que o centro da triagem saiu do CAPS. Foi necessário, né, a gente realocação do centro da triagem, porque senão o município ia perder recursos do CAPS e as pessoas necessitavam já começar a ser atendidas também pelo médico psiquiatra, por um atendimento do psicólogo, pelo assistente social. Então as pessoas estão felizes, os familiares estão felizes pelo retorno do CAPS, sim. E qualquer dúvida que tiver dessa questão, também pode procurar a nossa coordenadora do CAPS, a Rosemary Cândido, que ela explica toda a situação. Porque é muito fácil as pessoas criticarem sem saberem, né? Eu estendo o convite que qualquer situação que tiver, qualquer dúvida que tiver, nos procure. Nós não vamos acobertar nada, nós somente estamos aqui para falar a verdade.
Secretária, ainda em questão de mudanças de locais, até foi questionado na semana passada na Câmara de Vereadores sobre a questão da vigilância sanitária, né? Que houve a mudança de local, que ficava até próxima à Secretaria de Saúde, né? Por que que acabou acontecendo? Isso foge um pouquinho da alçada da Secretaria? O que que dá para dizer sobre isso, secretária?
A mudança de sala da vigilância sanitária foi uma solicitação necessária, né? Por falta de sala mesmo para os profissionais que integram a equipe da Secretaria da Saúde. Eles hoje estão numa sala na prefeitura, né? Na primeira sala ali, e qualquer situação que tiver, eles podem estar ligando para a prefeitura para entrar em contato com nossos profissionais.
Perfeito. Secretária, voltando até a questão das unidades de saúde, em questão de especialidades também, o que está sendo disponibilizado pelo município?
Está sendo disponibilizado o médico psiquiatra, né? Ginecologia, pediatria, né? O médico ortopedista, nós estamos ali fazendo orçamentos, né? E a gente está barrado no orçamento para seguir o andamento da contratação do profissional.
Perfeito. E hoje também tem ampliação, né? Isso foi comunicado pela própria prefeitura, né? Do horário de atendimento ali na clínica de fisioterapia, né, secretária?
Isso. Então, a partir de hoje, o horário do atendimento da clínica da fisioterapia passa a ser das 7 às 18h30. O objetivo, tanto nosso da Secretaria de Saúde como da Prefeitura, é ampliar os atendimentos e melhorar o acesso à população. Hoje nós temos 50 pacientes na fila de espera para a fisioterapia. Essa fila é de fevereiro deste ano, de 2021, né? E domiciliar em torno de 14 pacientes. O encaminhamento continua sendo através da avaliação e conduta do médico da unidade, e o profissional entra em contato com o paciente para realizar o agendamento. Então, não há necessidade do paciente ir na unidade de saúde, pegar requisição para o processo de fisioterapia, como já vinha acontecendo, né? Ele vai na fila de espera e o profissional fisioterapeuta entra em contato com o paciente para agendar a sua consulta.
E, secretária, para essa ampliação do horário da clínica de fisioterapia, né, foi necessário contratar mais profissionais? Como foi essa estruturação para ampliar o atendimento da população?
Não houve necessidade de ampliar mais profissionais, né, a contratação de mais profissionais no momento. Foi uma questão de logística mesmo. Então, o Diego, nosso fisioterapeuta, que estava fazendo a domicílio, né, ele se comprometeu a fazer esse horário estendido na parte da tarde. E a Maíra e o Tiago, né, vão continuar dando o tratamento para essas pessoas, atendendo esses profissionais, esses pacientes, aliás, e também vão fazer o atendimento a domicílio no período da manhã.